audiência com a Associação para a Promoção da Saúde Mental, cujo nome é Encontrar-se. Esta associação, eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho e a atividade que têm produzido ao longo de alguns anos, porque estive presente no encontro no Porto, em que esteve também presente o Governo, e foi de facto uma sessão em que me pude aperceber de um trabalho tão meritório que esta associação tem desenvolvido e que, para mim, pessoalmente, era desconhecida até há pouco tempo. Senhoras e senhores deputados, vamos então começar pela apresentar os problemas com que se defronta a associação e cumprimento a doutora Filipa Palha, sua presidente, a doutora Teresa Golden Schmidt e a doutora Lourdes Santos. Sejam bem-vindas à Comissão Parlamentar, disponham da Comissão para o que acharem que é pertinente e passo-vos desde já a palavra, o tempo é vosso, faz favor.
Tenho que ser ligada. Muito obrigada, excelentíssima senhora presidente da Comissão Parlamentar, doutora Maria Antónia Almeida Santos, senhores deputados desta Comissão. Apesar de ter sido encontrar-se a solicitar esta audiência, a verdade é que estamos aqui um conjunto de instituições. Portanto, eu começo por agradecer a disponibilidade da Comissão em conceder-nos esta audiência e que é um momento importante de uma iniciativa que vai decorrer ao longo do dia aqui no Parlamento e que temos aqui no corredor da cafetaria um espaço de sensibilização e depois acabará com um momento com a senhora Presidente da Assembleia da República, a quem entregaremos de forma simbólica o livro que distribuímos por todos os deputados. Estão aqui representadas 10 instituições da sociedade civil, do setor social, ordens religiosas, instituições de ensino, com uma longa experiência de trabalho na área da saúde e da doença mental, nos domínios de intervenção primária, secundária, terciária, na área da formação, da investigação, do combate ao estigma e da advocacy. O nosso trabalho é de abrangência nacional, em articulação com o setor público e privado. Implementado em múltiplos contextos, com pessoas de diferentes idades e experiência de diferentes problemáticas. E é desta proximidade que nós temos com a realidade das pessoas afetadas direta e indiretamente com os problemas da saúde mental e a vivência partilhada que temos das suas realidades que nos permitem assumir estarmos aqui a representá-las, no fundo, nesta que é a Casa, a Assembleia Representativa de todos os cidadãos portugueses. Portanto, esta não é uma ação partidária, mas antes um momento que pretende dar voz a uma percentagem significativa da população portuguesa e eu penso que estarão a par dos últimos dados que indicam que cerca de um em cada 5 portugueses passam pela experiência de um problema de saúde mental. Ao nosso alcance, pôr fim à crise na saúde mental, que é o título do livro que oferecemos aos 220 deputados e que serve de mote a esta... 230, peço desculpa. E que serve de mote a esta ação, acaba por sistematizar duas mensagens-chave que aqui trazemos. A primeira diz respeito ao facto de vivermos uma crise na saúde mental e esta é uma realidade que nós todos temos que enfrentar de forma responsável e, portanto, urgente necessidade de se enfrentar esta realidade e todos os desafios que ela coloca. E a segunda é uma mensagem de esperança, porque está ao nosso alcance acabar com a crise na saúde mental. Pois temos o conhecimento, temos os meios e, portanto, talvez seja necessário apelar uma vez mais a um compromisso político e social de tornar possível a implementação e as melhorias das práticas neste domínio. Portanto, nós estamos certos que este nosso conhecimento e proximidade a esta realidade, as preocupações que daqui resultam, as propostas que temos vindo a fazer ao longo dos tempos para minorar o valioso, podem ser um contributo valioso nos caminhos a traçar e, portanto, reiteramos a nossa disponibilidade de nos associarmos e de colaborar com os demais organismos no sentido de promover uma reflexão alargada em torno destas questões e envolvendo os diferentes stakeholders. Nós pensamos que é fundamental alargar esta discussão e talvez aqui a Comissão tenha maior sensibilidade do que nós pensar quantas vezes é que os temas da saúde mental são debatidos e até que ponto, qual é também a percepção que os senhores deputados têm da realidade existente em Portugal e ouvida por os diferentes intervenientes neste setor. Portanto, nós sabemos que é a saúde mental que abre as portas da realização intelectual e emocional, a nossa integração social, no trabalho, na escola, na sociedade, contribui para a prosperidade, para a solidariedade, para a justiça social. Portanto, não há saúde sem saúde mental e não há desenvolvimento sem saúde mental, e acho que todos nós aqui presentes não é assim tão estranho se pararmos um minuto e pensarmos na nossa esfera pessoal e social, se não conhecemos alguém que tem problema desta natureza e o que isto tem de implicações não só para a pessoa, como para a família e para todos os demais contextos em que ela se insere. Portanto, a saúde mental é fundamental para o bem-estar e para que nós consigamos todos estes desafios e da estratégia da Europa 2020 a que estamos todos dedicados neste momento. Mas a verdade é que nós em Portugal temos uma prevalência elevada dos problemas psiquiátricos. Sabemos que uma percentagem significativa das pessoas não tem qualquer tratamento, portanto 65% das pessoas, segundo os dados que temos, não têm acesso a tratamento, ou que o tempo entre o aparecimento dos sintomas e o pedido de ajuda é entre, na maior parte dos casos, entre 1 a 4 anos. Bom, se nós pensássemos numa realidade idêntica para um problema oncológico, nós sabemos, e é muito fácil de compreender, que o prognóstico seria muito reservado e, desta forma, o mesmo acontece com os problemas de saúde mental. E, portanto, se nós não intervirmos precocemente, estamos a comprometer o potencial de recuperação e, com certeza, que todos nós pagaremos os custos diretos e indiretos desta realidade. Um em cada 5 trabalhadores também passa por um problema como a depressão e a ansiedade. Os custos do presenteísmo, da não produtividade, das baixas médicas também são incalculáveis e, uma vez mais, pesam-nos a todos. Portanto, de certa forma, o que nós temos que perceber é que há um investimento que, sendo feito, o retorno é muito maior do que não fazer nada. O preço que se paga por não fazer nada é, sem dúvida, muitíssimo superior. Quase podemos pedir um empréstimo para investir na saúde mental, que em pouco tempo o retorno que teríamos na melhoria das condições de vida seria suficiente para pagar não só os juros, mas o valor que terá sido solicitado. Com certeza que as pessoas com doenças psiquiátricas mais graves são as pessoas que são mais vulneráveis, não é por acaso que são consideradas um dos grupos mais vulneráveis da sociedade. E isto, mais uma vez, pela simples razão que é fácil todos nós compreendemos, é que se eu tiver um problema oncológico, ou aqui o exemplo daquele senhor da hepatite, que acho que toda a gente fala hoje em dia, que teve a disponibilidade de vir aqui e reclamar pelos seus direitos, uma pessoa com uma esquizofrenia, ou uma pessoa com uma depressão ou com uma demência, muito provavelmente não vem aqui, não tem capacidade de fazer, e os seus familiares, no estado de exaustão em que se encontram, ou do estigma e da vergonha e do medo que ainda está associado a esta realidade, também muito provavelmente não andarão por este corredor a chegar aqui e pedir aos senhores deputados para atender às suas realidades. Existe uma escassez de respostas, está mais do que documentada. Isto impede a prevenção, a procura precoce de ajuda, a intervenção integrada, e hoje em dia nós sabemos que a resposta farmacológica e o internamento não é suficiente. Temos também dados e há muita evidência científica que complementar a intervenção farmacológica quando é necessária ou até o internamento quando é necessário todo um conjunto de respostas psicossociais, e estas, mais uma vez, permitem que as pessoas não só integrem e recuperem uma crise aguda, como naquilo que diz respeito à necessidade de recuperar e um potencial de recuperação. Sem isso, nós também não conseguimos ajudar as pessoas e estamos, muito provavelmente, a comprometer o seu potencial e a criar aquilo que são situações crónicas e que, a médio e longo prazo, nos custam muito mais. O investimento na área dos recursos humanos é decisivo nestas questões. Nós não podemos manter o tratamento apenas situado na farmacologia e na parte hospitalar, mas sem psicólogos, sem terapeutas ocupacionais, sem os demais profissionais, é impossível nós conseguirmos ultrapassar esta situação. Há, como sabem, a existência de um orçamento específico, e muito do que é implementado depende de financiamentos provenientes de setores diversos. Portanto, sabemos hoje que os custos diretos e indiretos têm o peso. O desemprego, o absentismo, as baixas por doença, o apoio ao familiar doente, e, portanto, sem dúvida que não atender a isto é perpetuar uma crise grave nesta matéria. Relativamente a isto, o enquadramento legal que hoje em dia regula o acesso aos doentes e aos cuidados também nos merece uma preocupação, e eu até aproveitava e pedia à Lourdes se poderia só enquadrar um bocadinho aquilo que neste momento está a acontecer.
Bom dia, obrigada.
Muito bem. Muito bom dia, obrigada pela disponibilidade e pelo tempo. Realmente, enfim, estamos aqui três pessoas que temos a pretensão de trazer uma voz que não é ouvida, que é de facto do doente mental. E também só gostava de lembrar duas coisas. Estamos a falar particularmente do doente mental grave, que não se organiza, que não procura os recursos, que cria problemas para si e para os seus, e que carrega um sofrimento que eu acho que não se traduz em números, mas que as famílias são testemunha disso. Dito isto, qual é um problema que neste momento está a acontecer, que está a inviabilizar o acesso pleno dos doentes aos cuidados? É legislação atual determinada, não é uma legislação determinada, mas é, enfim, com base na legislação, mas que foi desenhada e implementada pela ACSS, portanto, a Administração Local dos Sistemas de Saúde, que designada, tristemente, por Programa de Gestão dos Doentes Mentais. Portanto, é assim que se chama. Podiam ter escolhido outro nome mais humano, Programa de Gestão, de Doentes Mentais. Isto umas determinações que vieram a público, foram emanadas o ano passado, e neste Programa de Gestão de Doentes Mentais, o que é que acontece? Muito simplesmente, o doente passa a ter um circuito para recorrer ao seu tratamento, nomeadamente se esse tratamento fizer parte de um internamento, passa a ter um circuito, estamos a falar de internamento nas instituições de saúde do setor social, a que ele está muitas das vezes ligado há muitos anos. Atenção, que é um outro elemento importante, que é o vínculo que nós temos aos doentes, que é crítico para a manutenção dos tratamentos. E este circuito que foi agora desenhado para gerir os doentes mentais, da ACSS, está desenhado centrado na contabilidade dos hospitais e não está centrado nas necessidades dos doentes. Portanto, o doente não é o centro de preocupação destes documentos, deste documento que, no fundo, está a gerir a sua vida, mas é centrado na contabilidade dos hospitais públicos. E esta mesma documentação, que já tenho aqui, enfim, posso dar mais pormenores, mas é fácil de encontrar, cria que a circunstância, se um doente tiver a necessidade de ser internado por risco, e o maior risco que nós identificamos é de poder não só ter comportamentos disruptivos, mas mais grave do que isso, ter tendências suicidas, o doente pode estar perto de um mês e mais, à espera de uma credencial para poder ser internado. Portanto, isto realmente é revelador da falta de atenção que quem desenha estas metodologias tem em relação à situação em causa. Portanto, esta circular informativa de implementação do Programa de Gestão de Doentes Mentais no setor social, emanada em 2004, em 14, da ACSS, veio pôr obstáculos que, naturalmente, não é por acaso, porque a questão do financiamento é o problema que está por trás, e que está a constituir um problema uma das últimas vítimas foi um caso diagnosticado por mim com uma depressão gravíssima, que recusava o internamento no serviço de psiquiatria, tinha o direito de recusar, tinha tido uma experiência anterior que não tinha sido, e não tem nada a ver com os profissionais, tem a ver com outros fatores, e do qual eu elaborei um relatório detalhado para que a dita unidade local de saúde, que esta documentação exige que passe por ela, poder emitir a dita credencial, e ao final do mês a pessoa suicidou-se. Pronto, estava escrito, mas isso, digamos, não teve muita importância. E, portanto, é destas realidades humanas que estamos a falar. E, portanto, a minha sugestão, claro, e por aqui fico, a minha sugestão era repensarmos este circuito para que realmente façamos uma coisa que é incontornável, melhorar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde mental.
Obrigada. Posso retomar aqui?
Ok.
Eu penso que foi distribuído pelos diferentes grupos um relatório que nós fizemos recentemente. Esse é de encontrar-se, é aquilo que nós temos feito há alguns anos, mas foi feito um relatório sobre a desinstitucionalização, as trajetórias. E eu penso que é um documento que merece a atenção de todos nós, na medida em que há muitas perguntas que ficam por responder e que são perguntas que são graves do ponto de vista daquilo que é o acesso aos melhores cuidados de saúde, as opções que foram tomadas no sentido de pôr uma carruagem a rolar quando eram precisos três carris e só estava um ainda, ou nenhum até, em funcionamento, e por outro lado a questão dos direitos humanos, que estão, a meu ver, é questionável na forma como todo este processo decorreu. As dúvidas que nós colocamos nesse relatório, eu penso que seria importante convocar as pessoas que foram responsáveis por todas estas medidas, para tentar pelo menos esclarecer. Eu ficaria muito satisfeita se os esclarecimentos fossem positivos, não é? Portanto, mas em todo caso estão para vossa consulta e obviamente que temos toda a disponibilidade de discutir se assim o entenderem. Eu vou só passar aqui para algumas ideias, nós não vimos só aqui assim a tirar algumas das preocupações, mas há propostas que nós temos vindo a fazer e que podem ser pensadas e repensadas, tanto do ponto de vista...
Doutora Marta, se não se importa, a Filipa, desculpe, se não se importa, o que eu sugeria era para que houvesse alguma... sei se algum dos seus deputados aqui presente quer questionar a associação, encontrar-se ou pôr alguma questão. E eu depois passava novamente,
sim, bem,
que era para...
Com certeza.
Até porque o nosso tempo é reduzido, eu sei que a encontrar-se está até às 3 da tarde ali no corredor e que a senhora presidente vai pessoalmente receber, pelo menos é a informação que eu tenho, o livro que produziram. Recebemos o relatório das trajetórias pelos cuidados de saúde mental em Portugal, que eu mandei distribuir, mas agora, se não se importavam, os senhores deputados ponham as questões que entenderem pertinentes e eu passava novamente para os senhores. Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, senhora deputada Teresa Queiro, faz favor. Fica assim. Já faz bem. Pronto, então faz favor, senhora deputada Teresa Queiro, comece, por favor, a seguir, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, vou ser muito breve porque eu penso que, e permitam-me que, através da doutora Filipa Palha, saúde toda a direção e, obviamente, todos os membros e todos os colaboradores de encontrar-se. Eu penso que nós poderíamos estar aqui o resto da tarde, pelo menos pela nossa parte, isso não seria suficiente para ver respondidas todas as questões e todas as implicações daquilo que nós temos no CDS, eu particularmente, há muitos anos esta parte considerada e continuo a considerar que é o verdadeiro parente pobre da área da saúde. E quer estejamos a falar de depressões e problemas de saúde mental, menos, eu estou com dificuldade em encontrar os termos, porque não se pode dizer que seja menos grave, não é? Uma depressão pode resvalar, enfim, para as situações. Mas as outras que são, enfim, do ponto de vista do conhecimento comum, como as doenças psiquiátricas mais graves, as esquizofrenias, as que pressupõem internamentos compulsivos, até às demências, que, volto a dizer, já, e temos-lo afirmado e temos questionado a tutela, o Ministro da Saúde, e estão aqui todos os senhores deputados que são testemunha dessa pergunta que nós fazemos desde a primeira audição, é o que é que está programado para aquele que julgamos ser um dos, se não o maior desafio do século XXI, que é a questão das demências. E em que, isto é também uma pergunta, se concorda ou não, que Portugal está absolutamente a descoberto nesta matéria, sob todos os pontos de vista. Nós não sabemos sequer só por extrapolação de números, é que temos uma ideia de que haverá umas 100 mil pessoas com demências, a maior parte das quais Alzheimer, mas isto afeta, obviamente, também toda a família. E quando falam, e muito bem, dos custos diretos e indiretos, para além do sofrimento tremendo das pessoas que têm doenças mentais, há também os custos para o próprio, obviamente, para a família, para as pessoas que o rodeiam e para a sociedade. Não querendo entrar numa questão financeira, mas disse muito bem, qualquer investimento nesta área terá um retorno do ponto de vista social, já para não falar do sofrimento humano, obviamente. Eu teria tantas perguntas e tantas questões a colocar, mas de facto, enfim, vou tentar restringir-me a duas. A meu ver, começa logo por haver um problema que aqui foi abordado, que é a insuficiente ou deficiente capacidade de diagnóstico ao nível dos cuidados de saúde primários. Concorda? E como é que isto, de alguma maneira, poderia ser resolvido com os recursos humanos existentes em Portugal? Depois, e aqui há uma questão intermédia, porque há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Por outro lado, somos o país da Europa que mais consome antidepressivos, ansiolíticos, ou pelo menos isso é uma notícia que tem, e que não é desmentida. E o que eu gostava de perguntar é se é uma maneira superficial e fácil de suprir a falta de intervenção integrada, ou se somos um país, enfim, geneticamente deprimido, ou se muitas vezes é uma forma de enfim, se prescrevem antidepressivos e ansiolíticos com demasiada facilidade. Eu gostava de perceber um pouco. Depois, e vou terminar, Sra. Presidente, passo seguinte, os cuidados na especialidade. Também aí eu tenho a sensação que há uma enorme dificuldade a encontrar no Serviço Nacional de Saúde acesso a consultas de especialidade. A ideia que eu tenho é que, se as pessoas têm dinheiro para ir a um especialista no setor privado, ou então esperam muito. Depois, gostava de perguntar também o que é que considera a tal intervenção integrada, em que é que isso resulta, em que é que isso consiste verdadeiramente. E se nos podiam dar alguma ideia, ainda que de forma breve, depois podemos, enfim, em um momento posterior, quais seriam as vossas propostas para repensar este circuito que, obviamente, não está a correr bem. Muito obrigada, Sra. Presidente, e a todos.
Não. Se não se importa, Sra. Doutora, nós temos aqui uma metodologia que é por uma questão de eficiência até. Todos os senhores deputados falam primeiro e depois darão a resposta aos esclarecimentos em conjunto, uma resposta conjunta, e até pela hora, se não se importa, não gostava neste momento de alterar esta metodologia que temos seguido. Faz-se a vossa deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimento a doutora Filipa Palha e também os demais acompanhantes. Cumprimento também pelo trabalho e pelo estudo que tem sido feito e, de facto, tem permitido que se traga a esta casa também, à Assembleia da República, uma área, de facto, que a saúde mental é uma área que tem sido, eu vou utilizar o termo, desprezado ao longo destes anos, porque é este exatamente aquilo que se passa. É que nós também temos, de facto, ouvido, e aqui já a Sra. Deputada Teresa Queiro falou, que é uma área é um parente pobre da saúde, mas nós não podemos é continuar eternamente a utilizar os termos parentes pobres e nada se fazer em torno da saúde mental. De facto, é importante e temos que investir na saúde mental. A saúde mental é, efetivamente, uma área que está em déficit em Portugal e temos os portugueses a sofrer. A questão é que é esta, não é? Isto está em déficit e se os dados são oficiais. A doutora Filipa, na sua exposição inicial, referiu os dados da tutela mostram claramente que há uma insuficiência de todos os profissionais da área da saúde mental. Faltam todos os profissionais. Faltam verdadeiramente equipas multidisciplinares. Porque a intervenção na saúde mental é uma intervenção que tem que ser multissetorial, tem que ser feita por diferentes elementos. Nós não temos psicólogos, nós não temos terapeutas ocupacionais, mas também não temos assistentes sociais, não temos pedopsiquiatras. A área da pedopsiquiatria é uma área em déficit em Portugal, e é uma área que tem que ser investida e que tem que ser dada resposta. Mas depois não basta termos só psiquiatras e pedopsiquiatras. É importante que nessas equipas estejam alocados outros profissionais que em trabalho com a equipa se possa fazer. E é importante ainda um aspecto que no relatório sobre as trajetórias, e eu gostaria de me centrar um bocadinho sobre ele, porque acho que é muito importante aquilo que aqui está colocado, porque faz uma análise de medidas que foram tomadas, mas que a realidade mostra o quão essas medidas não foram possivelmente bem preparadas e não estão a ser implementadas como deveriam ser implementadas. E eu estava, e estava aqui a dizer isto porque, de facto, nós até temos, e isto é, também é muito comum em Portugal, temos bons princípios, que é uma intervenção comunitária. E quando se pensou o processo de desinstitucionalização, pensou-se efetivamente em intervir ao nível comunitário. Mas o que acontece é que as respostas comunitárias não existem, ou quando existem são insuficientes, são incipientes e algumas até com algum grau de resposta com a qualidade e com a eficácia que nós conhecemos. E, portanto, há aqui este aspecto. E depois há um aspecto que, de facto, é muito preocupante, é que nós não fizemos a desinstitucionalização. O que nós fizemos foi a transdesinstitucionalização, ou seja, nós passamos os doentes de respostas clínicas, médicas e até em alguns serviços com respostas integradas para respostas e para serviços que nada têm a ver com a saúde mental.
Eu peço-lhe que formule as perguntas, senão assim não temos tempo para...
Na área da saúde mental é difícil formular-se perguntas quando as áreas são tão complexas, Sra. Presidente. Eu percebo que a urgência do tempo, mas não é fácil formular-se perguntas quando não se tem esta contextualização. E, portanto, aquilo que eu gostaria de colocar é a realidade, e o vosso estudo mostra claramente isso. Hoje nós temos respostas e temos doentes que estão a ter respostas que não são as mais adequadas. Nós temos doentes que, ao invés de estarem a ser acompanhados por equipas, estão em lares residenciais, que não têm qualquer capacidade de responder objetivamente a isso. E, portanto, o grande desafio que eu colocava e que também vos peço é que nós temos também, foi há um decreto-lei, há legislação, há diplomas que previam que, à medida que se fizesse a desinstitucionalização, se criassem respostas, nomeadamente dos cuidados continuados. E os cuidados continuados na saúde mental é uma área completamente deficitária. Soube-se esta semana que terá aberto a primeira unidade, pelo menos a comunicação social falou disso, mas é claramente insuficiente para o número. Eu também gostaria de saber se têm essa informação, se confirmam isso. E a questão que eu vos coloco é exatamente esta. Como é que nós podemos, efetivamente, o que é necessário fazer, que propostas é que são necessárias? Nós achamos que, de facto, o reforço dos profissionais, das equipas, da concretização da legislação, e nomeadamente a intervenção comunitária e interdisciplinar, é fundamental, mas a articulação também entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, esta ligação, porque nós, nos estudos que foi feito, no estudo recente da epidemiologia, mostra claramente que há muitos utentes que são acompanhados e doentes nos cuidados de saúde primários, mas depois não há um seguimento e um acompanhamento para os cuidados hospitalares, e essa área de interligação também era importante. E muito obrigada.
Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de começar por saudar a encontrar-se e as suas representantes, saudá-las também pela iniciativa que levam hoje a cabo aqui na Assembleia da República, que parece-me que é de facto importante sensibilizar para esta situação. Eu não quero demorar muito, Queria só centrar-me em dois aspectos que penso que a documentação que nos entregaram e também as intervenções das doutoras nos deram alguma ideia. Eu acho que a vossa informação é muito detalhada, muito clara, e este relatório também por si só está cá quase tudo, penso eu. Eu sei que a matéria é complexa e é diversificada, no entanto temos que fazer um esforço por nos centrarmos, neste caso concreto, naquilo que pertence à política e que seria importante a intervenção dos grupos parlamentares e da Comissão, no sentido de perceber aquilo que é possível fazer. Partindo dessa constatação que fez a doutora Filipa Palha de uma forma tão clara, vivemos uma crise na saúde mental. E acho que é daqui que temos que partir para a avaliação das medidas que foram implementadas nos últimos anos e também dos recursos que estão ou não alocados a esta área. É sempre difícil quando falamos de um setor, por assim dizer, perdoem-me a expressão, vamos comparar com outros setores que não têm voz própria, ou que a voz própria está debilitada. É sempre difícil. Por isso imagino e saúdo a vossa caminhada para tornar todas estas matérias ponto da agenda. Torná-las ponto da agenda. É muito difícil. Mas também sabemos que sem persistir não chegaremos lá. Não chegaremos lá. Agora, partindo desta situação e desta constatação, ou melhor, das duas, que existe uma crise na saúde mental e que sabemos que é um setor que não consegue ou não tem as condições necessárias para manter o assunto na agenda política, devido ao que já disseram e não vou repetir, de facto isto coloca uma maior responsabilidade do lado de quem representa o povo português, como disse. É assim que eu encaro as vossas palavras. Eu acho que aquilo que nos estão a dizer é que nós, neste caso, ainda temos maiores responsabilidades, porque é preciso colocar este assunto na agenda política, e perdoem-me eu falar assim na agenda política, mas é assim, nós aqui o que fazemos é a política, não é? O resto fazem vocês e muito bem. Portanto, parece-me muito importante e centrar em duas áreas para já, e era esta, era, deixaria este repto assim, e estou com certeza disponível para ouvir as vossas sugestões, porque sabem até melhor do que nós o que é que se passa. De facto, é preciso perceber, e temos que o fazer junto ao Ministério da Saúde, o que é que está a impedir que o tratamento chegue aos doentes, porque aquilo que nos disseram, francamente, a mim deixou-me muito preocupada. O que é que está a impedir que o tratamento chegue aos doentes? Já disseste o circuito, a documentação da ACSS. Muito bem, mas nós vamos ter que saber isto detalhadamente da parte do Ministério da Saúde. O que é que está a impedir? Porque isto, de facto, não pode continuar. E outro problema é o problema da desinstitucionalização, que é uma palavra difícil de dizer. E que, nesse sentido, o vosso relatório, que é muito, ainda não o li, como calculam com a atenção que merece, mas fui direto às conclusões para ver se perdi. De facto, está aqui clarinho e plasmado uma situação que tem que ser esclarecida. Como é que se procedeu a esta situação? Como é que os doentes ficaram sem proteção e não se acautelou esta mudança, que eu não lhe quero chamar transferência, não quero chamar nada disso. Eu houve aqui uma mudança, não é? Ou supostamente iríamos ter uma mudança de paradigma do tratamento destes doentes, mas pelo que nós verificamos, isto foi tudo feito sem acautelar essas necessidades. E isso, de facto, deixa-nos. Tenho que terminar, Senhora Presidente, e vou terminar. Portanto, eu centraria, e é essa a sugestão que vos peço, que pergunto, se estamos a ver bem o problema ou não, em termos das questões da saúde mental, nestes dois aspectos de fundo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Laura Esperança, se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a doutora Filipe Palha, a doutora Teresa e a doutora Lourdes Santos. Cumprimento e agradeço esta vossa iniciativa de solicitarem à Assembleia da República uma audiência com os deputados da Comissão de Saúde, porque vivamente se intitularam como a voz dos que não são ouvidos. Isso é muito salutar e por isso agradeço igualmente toda a documentação que nos foi fornecida, o livro, hoje este documento e, digamos, uma iniciativa simbólica que hoje vai ocorrer. É, na verdade, louvável que, sentindo os problemas como vocês sentem, que tenham a iniciativa de alguma coisa promover. Porque, para nós, enquanto grupo parlamentar do maior partido de hoje que governa Portugal, sente-se que é uma preocupação generalizada. Todos nós conhecemos casos. Todos nós temos contactos com muito daquilo do que durante estes 3 anos de resgate poderia fazer e muitas vezes se diz injustamente que em tempo de guerra não se limpam armas. E falando que este é um tema que pode, mesmo na saúde, ser o parente pobre, dizer-lhe que, do nosso ponto de vista, existe o Programa Nacional de Saúde Mental, desde 2012, um programa que visa assegurar naturalmente o acesso a serviços de saúde mental de qualidade, promover e proteger os direitos dos doentes, reduzir o impacto das perturbações mentais e contribuir para a promoção da saúde mental das populações, promover também a descentralização dos serviços de saúde mental de modo a permitir que a participação das comunidades, dos utentes e das suas famílias, enfim, uma comunidade alargada que é afetada, e promover a integração de cuidados de saúde mental no Sistema Geral de Saúde, quer a nível dos cuidados primários, quer dos hospitais e dos cuidados continuados, de modo a diminuir a institucionalização dos doentes. Sendo que estão publicados dados objetivos e recentes que estão no site da Direção-Geral de Saúde, do Programa Nacional para a Saúde Mental, eu gostaria de colocar, ou seja, de vos retribuir, no fundo, esta pergunta que está subjacente a tudo isto. Bom, hoje é o momento de se considerar a ou mais uma crise na saúde mental. Naturalmente, como disse bem, desafios, oportunidades, mas sobretudo vê-la com esperança. E, sendo o problema central que foi aqui colocado, a saúde mental na sua abrangência, enfim, que para nós também é uma preocupação, a detecção precoce na pedopsiquiatria, enfim, e em todas as vertentes em que ela se manifesta, foi identificado que há uma circular que, enfim, que está a condicionar, na vossa opinião, um seguimento mais adequado, bem como o circuito que neste momento também traz algumas observações da vossa parte. A minha pergunta era a seguinte: volvido todo este tempo, e depois dessas vossas preocupações, se já fizeram ou já tiveram também a iniciativa de falar quer com o Sr. Ministro da Saúde, quer com o Ministério da Saúde, e se as respostas são, enfim, aquelas que vocês procuravam, no sentido de, com esperança, nós possamos ver este assunto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ivo Oliveira, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar naturalmente a Associação Encontrar-se, a doutora Filipa Palha, a doutora Teresa Golden Schmidt e a doutora Lourdes Santos. Agradecer também por toda a documentação que nos enviaram, que nos forneceram, e mesmo a apresentação que aqui hoje fizeram. De facto, todos os grupos parlamentares estão de acordo da importância deste tema. Ainda agora foi bem referido que, para além da Assembleia da República, também ao nível do Governo, esta preocupação deve ser demonstrada e elucidada, porque, como referiu a doutora Filipa Palha, sobre a responsabilização dos agentes políticos, é muito importante que esta questão esteja permanentemente na agenda dos agentes políticos. E esta questão de estar permanentemente na agenda dos agentes políticos não é apenas neste momento ou daqui para o futuro, mas é em todo o tempo. Nós vivemos um período, tivemos uma crise económica e financeira, depois toda a resposta a essa crise, tivemos e temos naturalmente, e como disse a senhora deputada Laura Esperança, do PSD, portanto em tempo de guerra não se limpam armas, mas é preciso perceber que nós estamos em guerra contra quem e, não é? e que tipo de resposta é que nós damos à crise. E se há diferença, que eu acho que pode ser clara e que é clara entre o Partido Socialista e os partidos do Governo, é para além das questões de igualdade, é que seria impossível alguém do Partido Socialista dizer que o país está melhor e os portugueses é que estão pior. Portanto, há que colocar, de facto, os portugueses no centro da decisão, colocar as pessoas no centro da atividade política, parar de brincar à imigração e com as famílias, com a questão do vai e do vem, e, portanto, perceber que todas estas medidas de política económica e política financeira e que se procuram responder têm impacto na vida das pessoas. E, portanto, esse deveria ser uma das primeiras notas, e também dizer claramente que o Partido Socialista sempre colocou os determinantes de saúde, sociais de saúde, na primeira linha do seu discurso político, do seu combate político, da sua atuação, e também a questão da saúde mental, percebendo claramente que os cuidados que as famílias prestam aos seus membros têm influência, que a questão da produtividade, da flexibilidade laboral, do desemprego, tem influência na saúde mental e por aí fora. E, portanto, as questões que eu lhe colocaria, de forma muito, muito breve, no fundo é: quais são as causas objetivas para que nós tenhamos chegado a este ponto em que Portugal tem, em conjunto com a Irlanda do Norte, a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas na Europa? Dizer o que é que poderia ser feito diferente durante todo este período de resposta à crise financeira, o que é que poderá ser diferente para combater esta situação. Naturalmente, pedi-lhe para detalhar, se fosse possível, algumas medidas concretas, nomeadamente à falta de alternativas à institucionalização, ao modelo comunitário, portanto, medidas que de facto coloquem esta prioridade da saúde mental no centro da agenda política, e naturalmente dizer que o Partido Socialista sempre o tem feito, e se há diferença relativamente aos partidos do Governo é essa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo-vos agora a palavra. Senhoras doutoras, respondam com muito, muito bem entender.
Eu vou aproveitar para responder, mas também para chamar a atenção para um aspecto engraçado. Eu acho que aqui hoje, nesta comissão, eu diria que foi eu, que sou pedopsiquiatra e que venho em representação da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, diria que o que aconteceu aqui hoje, fortuitamente, com certeza, mas é um paradigma daquilo que acontece habitualmente. Diz-se que a saúde mental é o parente pobre e, de facto, a saúde mental das crianças e dos adolescentes é o parente paupérrimo. E hoje até aqui, foi perfeitamente circunstancial, mas até aqui aconteceu isso, em que não se chegou, digamos assim, à parte da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Dizemos que a situação, muitas das questões... Sim, claro, claro, eu o que estou a dizer foi perfeitamente... Eu acho que eu só fui chamar esta atenção para este aspecto porque eu acho que é muito paradigmático. Eu acho que a saúde mental vem em fim de linha, a saúde mental das crianças e adolescentes vem ainda mais no final da linha, e a resposta que é dada é, de facto, uma resposta escassa. Muitas das coisas que foram ditas fazem muito sentido. A intervenção em saúde mental globalmente é uma intervenção multidisciplinar, multissetorial, e na área da psiquiatria da infância e da adolescência ainda mais assim. Porque, de facto, a criança é um ser em desenvolvimento, cresce no seio da família, a escola representa um contexto muito importante e a comunidade onde ela está inserida. Mas eu chamava particular atenção para a escola, porque a escola é o segundo contexto fundamental de vida das crianças. E, neste momento, se ao nível da saúde mental a carência é grande, aquilo que se passa nas escolas para todas as crianças, e em particular para as crianças que têm necessidades educativas especiais, seja do foro das progressões específicas da aprendizagem, de outras patologias, ou do foro das patologias emocionais, é extraordinariamente grave. Houve um aumento do número de alunos, uma diminuição do número de professores, uma diminuição enorme. Quem está no terreno tem muita noção da diminuição enorme que houve em termos dos apoios, que são apoios fundamentais, também multidisciplinares, ao nível da escola. A saúde mental da infância e da adolescência não é, neste momento, em Portugal, um direito universal. As crianças, ao longo de todo o país, e vocês têm isso também, têm esses dados no documento que vos foi distribuído da APIA, não é de todo igual em todas as zonas do país. Nós temos vastas áreas do país em que a carência de pedopsiquiatras, eu diria que é gritante. Nós somos, em todo o país, neste momento, enfim, não chegaremos aos 90, ou andaremos à volta disso, de médicos pedopsiquiatras, deveríamos ser à volta de 160, e temos um pedopsiquiatra a tempo inteiro e um a meio tempo para toda a região do Algarve, dois pedopsiquiatras para toda a região do Alentejo, um pedopsiquiatra na Covilhã há anos, um pedopsiquiatra em Bragança, um pedopsiquiatra em Vila Real, e um pedopsiquiatra de facto não trabalha sozinho. Trabalha no contexto de uma equipa multidisciplinar, em que a falha de valências, tal como na escola, a falta das valências multidisciplinares para intervir, também aqui a falta de valências de uma equipa que possa consubstanciar uma intervenção mais adequada, faz também que, ao nível, hoje em dia, da pedopsiquiatria, se recorra excessivamente à medicação, se recorra excessivamente aos psicofármacos, muitas das vezes causado também pela ausência de outras respostas, pela ausência de outras respostas que existem, que não existem nesta altura. Se passarmos se sairmos um bocadinho deste ambiente mais generalizado e para respostas mais específicas da pedopsiquiatria, em termos de internamento, nós temos 20 camas em todo o país, 20 camas em todo o Portugal continental, 10 em Lisboa, 10 no Porto. É feito. É. E, portanto, nós deveríamos ter, neste momento, e no Plano Nacional de Saúde Mental estava previsto, de facto, a abertura de mais camas. Na sua reatualização em 2012, estava previsto que o internamento em Lisboa passasse para 20 camas, com diferenciação para 10 camas de adolescentes. Que em Coimbra abrisse um internamento, que o Porto passasse para 12 camas, nada disso aconteceu. O Secretário de Estado da Saúde referiu que em janeiro de 2015 abriria a unidade de internamento de Coimbra, não abriu a unidade de internamento de Coimbra. Eu vou já acabar também para deixar um bocadinho também esta questão de outras respostas aos colegas, porque acabei de fazer um bocadinho também aqui a apresentação. E terminaria dizendo que aquilo que apresenta a melhor relação custo-benefício em termos de saúde mental na infância e na adolescência, provavelmente em todas as idades, mas eu acho que com particular relevância na infância e na adolescência é a prevenção. A promoção e a prevenção da saúde mental é fundamental. E nós, da mesma forma que não fazemos omeletes sem ovos, não fazemos nem promoção nem prevenção se não tivermos profissionais com a diferenciação necessária e em número suficiente nos diferentes contextos. Muito obrigada.
Eu faria o seguinte, antes de tudo, o maior compromisso, o maior pedido que estamos aqui a fazer em nome dos nossos doentes é que isto possa ser um começo de uma relação de trabalho. A gente não vai hoje discutir os assuntos todos, não vamos avançar com as soluções todas e, portanto, é o pedido a este, que isto possa ser o começo de uma relação de trabalho. Isto é, digamos, o meu pedido. Agora, eu vou responder estas perguntas de uma forma abrangente. Primeiro que tudo, um doente mental grave, precisa acompanhamento, às vezes internamento, quase sempre medicação e reabilitação. Isto na perspectiva do hospital público, que tem um quarto de um psicólogo, metade de um terapeuta ocupacional, e ainda vai discutir se deve ter ou não deve ter mais um médico. Quer dizer, isto não vai ser resposta nunca mais. O que nós sentimos é que todas as decisões estão a ser tomadas centrada. Portanto, os documentos emanados é centrado não no doente, mas, naturalmente, na gestão do hospital. Portanto, o hospital público, e isto não é contra ninguém, isto é uma realidade, a sua agenda, digamos, a sua estratégia é tudo menos aumentar os recursos. Portanto, agora, o que eu sinto, é ao cabo de falaram qual é a posição do Ministro da Saúde em relação a isto, pois ele está conhecedor destas realidades, enfim, não é novidade para ele, enfim, tem havido encontros. Agora, o que eu acho é que os governos, desculpem não falar em governos, porque isto não é específico de nenhum, têm negligenciado um parceiro importante que é o setor social da saúde, onde tem recursos, estruturas, algumas delas fechadas à espera de, portanto, o setor social da saúde. Tem recursos, tem estruturas, tem know-how e não tem sido envolvido na prestação dos cuidados aos doentes. E encerro por aqui. Acho que...
Bom, eu acho que é evidente que nós poderíamos estar aqui mais, não uma semana, mas muito tempo à conversa, e com certeza que não vamos conseguir realmente, neste momento, falar sobre todas as questões. Este compromisso, ou este pedido de compromisso para que esta abertura possa ter continuidade e para que os temas possam ser discutidos é fundamental. Com certeza que o Ministério e os Ministérios têm estado sensíveis a esta causa, tanto que o compromisso político está assumido há muitos anos. A declaração de Helsinki é de 1995 e, portanto, todos os Estados-membros se comprometeram a colocar a saúde mental no topo da agenda política. Agora foi aprovada a novo plano Mental Health Action Plan para 2013-2020 e todos os Estados-membros se comprometeram. Portanto, a questão do compromisso e da compreensão da necessidade, com certeza que existe e é transversal e todos nós a reconhecemos. Mas depois, aquele passinho que passa, que falta para transformar ou para traduzir este compromisso na prática, vários condicionalismos têm impedido que tal aconteça. Esta vinda aqui, com certeza que será, de certa forma, mais uma vez um apelo de esperança para que se possa dar passos mais concretos daqui para o futuro. E com certeza que nós estamos disponíveis. O documento que referiu, e é outra das questões, há alguns documentos que nos preocupam, na medida em que acreditamos que estão baseados em alguns princípios já um bocadinho desatualizados. Por exemplo, o relatório que foi publicado do grupo de trabalho para a avaliação tem um rácio, ou calculou o rácio dos profissionais de saúde, que diz, por exemplo, que em Lisboa e Vale do Tejo há psicólogos a mais. É impossível haver psicólogos a mais se nós atendermos à necessidade daquilo que são as respostas e as boas práticas atuais. E, portanto, não é possível estar em número suficiente. No Alentejo, ainda esta semana passada, estava a falar com um colega que me dizia: nós no hospital tivemos que escolher ou tínhamos um psicólogo ou um terapeuta ocupacional. E ou no internamento ou no ambulatório. Nós sabemos que para o tratamento integrado, sequencial, nas diferentes fases de recuperação, nós precisamos destes profissionais todos. E, portanto, até os documentos que têm vindo a ser, alguns deles referidos, talvez fosse importante alargar a discussão para alguns grupos e os tais diferentes stakeholders que têm uma experiência que é um bocadinho mais em conjunto, podemos ter uma visão muito mais abrangente e muito mais realista do que, por exemplo, neste grupo de trabalho que tenha os presidentes dos conselhos de administração da ARS, das diferentes ARS e dois psiquiatras que, independentemente da melhor boa vontade que possam ter, eu pelo menos falo na minha área, em relação à reabilitação psicossocial, eu sei que está a faltar bastante. Como também os cuidados continuados, tal como estão definidos, me preocupa o que é um técnico de reabilitação psicossocial, que não poderá, com certeza, ser uma pessoa formada num curso de 6 ou 9 meses, porque há especificidades que, se nós, também nós, nenhum de nós gostaria de ser operado por um cirurgião que tenha feito um curso profissional para colmatar as necessidades que existem. E, portanto, há aqui um debate de fundo, e mais uma vez aqui não é nem a favor nem contra ninguém, é centrado naquilo que são as necessidades dos doentes e as boas notícias, que é 30 anos ou mais de conhecimento, de evidência científica, de documentos, de guidelines, de boas práticas, atualizadas anualmente em congressos internacionais e nacionais, e que nos permitem encontrar respostas muito mais adequadas, com a participação de instituições que, na verdade, até com muitas dificuldades, e eu falo neste caso até de encontrar-se, nós estamos há 8 anos no terreno, e nem temos protocolo de cuidados continuados integrados, atendemos 60 pessoas gratuitamente e estamos há 3 anos em conversações com o Ministério da Saúde. Já enviamos diferentes propostas com ganhos até económicos bastante significativos, e devo dizer que em 3 anos não descobrimos a pólvora, mas conseguimos reduzir a zero a reospitalização dos doentes. E, portanto, há experiências, há dados, há conhecimento, e nós estamos disponíveis para partilhar e para, em conjunto, encontrarmos melhores opções para todos. E, sobretudo, o sofrimento é muito grande, o desespero é imenso. E, independentemente disto tudo, para além do sofrimento ser imenso, eu tenho a certeza que, ao diminuí-lo, estamos a ter ganhos em saúde e ganhos económicos. Portanto, não há melhor conjugação do que melhorar a vida das pessoas e termos melhores. Obrigada.
Muito
obrigada,
obrigada
a todos pela vossa disponibilidade.
Doutora Filipa Palha, obrigada pela sua exposição. À doutora Teresa e à doutora Lourdes, muito obrigada por todas as questões que aqui trouxeram, pelos esclarecimentos. Estamos de facto conscientes que a saúde mental é fundamental para o bem-estar de todos, é evidente, e que são questões com uma especificidade muito grande, é uma patologia complicada, muitas vezes até para diagnosticar, todos nós sabemos isso, seja neurose ou psicose, uma mais grave, outra menos grave. Eu acho que todos nós estamos conscientes disso e muitas vezes o próprio diagnóstico, sendo tão difícil, também demora mais tempo a que se tomem as devidas decisões, não é? Pronto, eu acho que todos nós estamos conscientes que há muitos anos que se tomou uma decisão de acabar com alguns hospitais psiquiátricos que também tinham alguns contras. A desinstitucionalização, palavra tão difícil, foi a via que muitos especialistas acharam que era a melhor. Não sei se fez bem, se não, mas eu acho que nós, enquanto decisores políticos, muitas vezes também chocamos com a diferença de opiniões no que diz respeito à comunidade científica. Eu penso que a área da saúde mental é, de facto, uma área diferente e, por isso mesmo, precisa de mais empenhamento e mais investimento. A Comissão de Saúde está disponível, para o que entenderem. Muito obrigada. E, senhoras e senhores deputados, para o nosso bem-estar também temos que ir almoçar. Muito obrigada. Está terminada a reunião.